Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso!
Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. O meu nome é Nuno Cabral e este é o episódio 9 do podcast. E o episódio desta semana é a terceira e última parte da minissérie de episódios dedicados à pesquisa de produtos. A pesquisa de produtos é um tema tão vasto e tão complexo que eu acho que era possível criar um podcast só para falar de metodologias, características, de como identificar produtos vencedores, como ir à procura, como minimizar os erros. Mas eu acho que nesta minissérie de 3 episódios, acho que consegui aqui fazer um resumo do mais importante e acho que para quem está a começar tem nestes 3 episódios aqui uma base muito boa para conseguir ir à procura e identificar produtos vencedores, produtos que possam vos levar a ter sucesso. Eu na primeira parte da série falei sobre alguns dos métodos usados para fazer pesquisa de produtos, quais as vantagens e desvantagens de cada método, e qual a melhor maneira de usá-los de modo a conseguirem maximizar o seu potencial. Na parte 2 da minissérie, o episódio anterior, eu falei sobre quais os critérios e características que eu procuro num possível produto vencedor e qual a metodologia que eu uso para definir esses critérios e essas características. Eu dei ainda um exemplo prático de um produto vencedor, um exemplo real, um exemplo que aconteceu e como é que a metodologia que eu uso me permitiu identificar esse produto como vencedor. Foram 2 episódios cheios de sumo e cheios de conteúdo verdadeiramente acionável, por isso, se ainda não ouviste os 2 episódios anteriores, eu convido desde já a fazê-los. Eu vou deixar aqui nas notas do programa os links para o episódio 7 e para o episódio 8. Até agora falámos dos métodos de pesquisa de produtos e dos critérios e das características que tornam um produto um potencial vencedor. Falta agora meter a mão na massa e ir ao AliExpress e tentar encontrar esses produtos, mas acima de tudo garantir que não nos enganamos na nossa escolha. Esta é uma fase crucial na escolha do produto. E porquê? O AliExpress tem milhares e milhares de produtos disponíveis e se já alguma vez lá compraram, sabem que o mesmo produto pode ser fornecido por inúmeros fornecedores e que o produto pode ter grandes diferenças de preços e de qualidade. No meio de tantos produtos iguais, e aqui eu meto iguais entre aspas, e no meio de tantos fornecedores que nos disponibilizam o nosso produto, temos que ser capazes de identificar qual o fornecedor que nos pode oferecer o produto ao preço mais competitivo, com a melhor qualidade e que nos preste o melhor serviço possível. A única coisa que nós queremos é escolher um produto, começar a vendê-lo e passado 15 a 20 dias começamos a ter uma avalanche de reclamações que o produto não tem qualidade, que está estragado ou que simplesmente nunca foi entregue. E é sobre isso que eu vou falar no episódio desta semana. Eu vou mostrar-vos a análise que eu faço de modo a escolher um produto no AliExpress, tentando sempre obter uma boa relação entre qualidade-preço e tentando minimizar ao máximo as surpresas desagradáveis com produtos de má qualidade e fornecedores que prestam um mau serviço. Vamos então passar aos vários pontos que analiso de modo a identificar e escolher os melhores fornecedores e os melhores produtos em termos de preço e de qualidade. Ponto número 1. Assegurar-nos que o fornecedor que disponibiliza o produto está aberto no AliExpress no mínimo há 2 anos. Se for há mais tempo, melhor. Este é um ponto muito importante quando lidamos com fornecedores no AliExpress. Um fornecedor que esteja há mais de 2 anos aberto e a funcionar no AliExpress significa que tem já um negócio estável e que está ali para o longo prazo e não apenas para testar as águas. O que acontece muitas vezes é que existem muitos fornecedores que compram, por exemplo, stocks a armazéns a preços ridículos e depois abrem uma loja no AliExpress para despachar esse stock oferecendo preços muito competitivos. Acontece que, depois de venderem esse stock, desaparecem do mapa e nunca mais ninguém os vê. Já imaginaram escolherem um fornecedor destes porque tem o produto que vocês querem vender e está-vos a oferecer um grande preço? Pois é, vocês começam a vender o produto, vendas atrás de vendas e de repente, puf, desaparece o fornecedor e vocês ficam com a bomba na mão, cheios de encomendas para aviar, sem fornecedor e com montes de reclamações. Uma situação destas é muito grave e pode dar cabo de um negócio. Tentem, por isso, escolher sempre fornecedores que estejam já a funcionar há algum tempo no AliExpress. No mínimo dos mínimos 2 anos, mesmo que o preço que tenham seja um pouco mais caro que o dos concorrentes. E como é que podem ver há quanto tempo está o fornecedor a funcionar? É simples. Entram no produto que estão interessados no AliExpress e no canto superior esquerdo tem lá o nome do fornecedor juntamente com o feedback score e os followers. É só colocarem o cursor em cima do nome do fornecedor e logo aparece uma espécie de pop-up com a informação que pretendem. É tão simples como isto. Ponto número 2. Assegurar que o fornecedor tem no mínimo 95% ou mais de feedback positivo. Este é outro critério importante de se avaliar e que é imperativo verificar. Todos os fornecedores têm sempre uma percentagem do feedback que as pessoas que compram deixam. Eu normalmente só escolho um fornecedor se este tiver um feedback positivo acima de 95%. Eu considero que entre 90% e 95% já é aceitável, mas eu, por segurança, só fornecedores acima de 95%. Para mim, tudo o que seja um feedback score abaixo de 90% é já um indicador de que algo não está bem com o fornecedor e por isso é de ficar de pé atrás. E como ver qual é o feedback score do fornecedor? Mais uma vez, entro no produto que estão interessados no AliExpress e no canto superior esquerdo tem lá o nome do fornecedor juntamente com o feedback score. É simples como isto. Como podem ver, não é nenhuma ciência. Ponto número 3. Tentar escolher fornecedores com o badge Top Brand. Fornecedores que tenham o badge Top Brand significa que são dos melhores no AliExpress, tanto a nível de qualidade, fiabilidade e prestação de serviço. Fornecedores com este badge dão uma segurança extra para quem está a comprar. E porquê? Pois são fornecedores que investiram bastante na qualidade dos produtos e na qualidade do seu serviço. E quem faz este tipo de investimento está num negócio para durar e normalmente é de confiança. E como é que podemos ver se a loja tem o badge Top Brand? Mais uma vez, entro no produto que estão interessados no AliExpress e no canto superior esquerdo tem lá o nome do fornecedor juntamente com o feedback score, os followers e o badge Top Brand. Este badge Top Brand é tipo uma medalha dourada que é fácil de identificar e também tem as palavras Top Brand. E estes são os pontos que eu olho quando estou a analisar um fornecedor. Agora vou falar sobre as estratégias que eu uso para tentar identificar se um produto tem qualidade, assim como outros indicadores que me mostrem que o produto pode ser uma mais-valia. Estratégia número 1. O produto que estamos a analisar tem que ter no mínimo classificação de 4.8 em 5 nas reviews dos clientes. As reviews dos clientes são o melhor indicador da qualidade de um produto, assim como da qualidade do serviço prestado. Quando pesquiso produtos no AliExpress, tento sempre selecionar apenas produtos com reviews médias de 4.8. Por vezes sou um pouco mais brando na média e posso aceitar uma classificação de 4.5. Mas atenção, quando analisamos a classificação média, temos que olhar também para o número de reviews que o produto tem. Pois se um produto tiver apenas uma review com a classificação de 5.0, a média do produto é 5.0. E um produto apenas com uma review não é estatisticamente relevante. Além da classificação das reviews, eu também me dou ao trabalho de ler todas as reviews dos clientes. E porquê? Porque muitas vezes nas reviews consegue-se encontrar padrões de problemas que o produto ou serviço possam ter. Por exemplo, pode haver muita gente a queixar-se que o produto demora muito tempo a chegar, que a embalagem vem estragada, que falta uma determinada peça, que o produto não tem qualidade. Eu acho que vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Ao lermos as reviews, conseguimos logo perceber pontos fortes e pontos fracos do produto e do serviço em si. Estratégia número 2. Analisar o número de encomendas do produto versus o número de reviews do produto. Em primeiro lugar, gosto de olhar para o número de encomendas do produto que estou a analisar. Se for um produto com bastantes encomendas e que depois tenha uma classificação boa, é para mim um bom indicativo se o produto pode vir a ter sucesso ou não. A seguir, gosto de analisar o rácio entre o número de encomendas e o número de reviews. E porquê é que eu gosto de analisar este rácio? Reparem, se tivermos um enorme número de encomendas e um baixíssimo número de reviews do produto, isso pode ser um indicativo de que este produto em particular está a ser fortemente vendido em dropshipping. Se por um lado essa situação pode ser um indicador de concorrência, por outro é também um indicador que o produto vende e que pode ter qualidade. É claro que esta análise em particular deve ser feita em conjunto com todos os outros pontos anteriormente referidos. Por outro lado, se tivermos um número aproximado de encomendas e reviews, isso significa que são clientes normais que estão a comprar o produto e que os dropshippers ainda não o encontraram. Podemos estar então na presença aqui de um possível vencedor, ainda por cima sem concorrência. E são estes os pontos e estratégias que eu uso para identificar e sinalizar bons produtos e fornecedores no AliExpress e assim minimizar o risco de vender produtos de má qualidade ou escolher um fornecedor que demora muito a enviar, que não envia ou que envia produtos trocados. Quero agora falar-vos sobre um último double check que eu faço no AliExpress para tentar perceber se determinado produto pode ter potencial ou não. Quero aqui dizer que este double check é para mim apenas um proform e que não condiciona a minha escolha ao resultado desta verificação. Chamemos-lhes apenas um descargo de consciência. O que eu faço neste passo é tentar ver se o produto que pretendo vender está atualmente numa tendência ascendente de venda no AliExpress. E como é que eu faço isso? Número 1. Entro na minha conta no site do AliExpress. Faço o login na conta. Número 2. Vou de seguida ao My AliExpress. Número 3. Entro depois no Dropshipping Center. Número 4. Vou a Product Analysis. Número 5. No Product Analysis coloco lá o URL do produto do AliExpress, que anteriormente entrei no produto e fiz copy do URL. Número 6. Por fim, analiso a tendência de venda do produto nos últimos 7 dias para verificar se ela está flat, em ascendência ou em descendência. Este passo para mim serve essencialmente para, por exemplo, verificar se não estou a entrar num produto que já foi muito vendido no passado e que agora está em curva descendente. Se eu, por exemplo, verificar isso nos números, posso então ponderar se entro ou não no produto. E com esta última dica, dou por terminada a última fase do meu processo de pesquisa de produtos. E quando eu me refiro à última fase, é tudo o que falámos hoje no episódio. Esta fase pode não parecer muito relevante, mas para mim é de extrema importância. E porquê? Porque é a única maneira que eu encontrei para identificar produtos e fornecedores de boa qualidade sem ter que gastar dezenas de dólares em mandar vir produtos e fazer quality check. Ao usar estas estratégias que referenciei no episódio de hoje, consigo minimizar o risco de vender um produto de má qualidade ou de vender um produto de um fornecedor manhoso, que demora anos a enviar, que se baralha todos os produtos a enviar ou que de um momento para o outro desaparece do mapa deixando-me com uma bomba relógio na mão. Apenas um alerta. Estas estratégias não garantem 100% que o produto é bom ou que o fornecedor seja fiável. No entanto, reduzem muito o risco de aparecimento de problemas relacionados com a qualidade do produto. E chegamos agora àquele momento do podcast onde eu proponho uma ação para fazerem usando tudo aquilo que aprenderam hoje. E a ação para o episódio de hoje é: por esta altura já deves ter uma série de nichos investigados. Já deves saber quais os problemas e desejos de cada um dos nichos. Por isso está na altura de ir ao AliExpress e tentar encontrar produtos que se enquadrem nesses problemas e nesses desejos. Tenta encontrar 2 ou 3 produtos no AliExpress e usa as estratégias faladas hoje para tentar escolher o melhor fornecedor para o produto e tentar verificar se o produto cumpre os critérios indicados. Quando tiveres tudo concluído, tens em mão produtos que estão prontos para serem testados e que podem ser potenciais vencedores. E com esta proposta verdadeiramente acionável, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. E neste caso chegamos ao fim da minissérie de 3 episódios dedicada à pesquisa de produtos. Com esta minissérie, eu acredito profundamente que se aplicarem tudo o que foi ensinado, vão estar muito mais perto de encontrarem produtos vencedores e de minimizarem o dinheiro gasto a testar produtos sem sentido e principalmente produtos sem futuro. Antes de terminar e me despedir, queria-vos pedir que, se gostaram do que ouviram hoje, comentem, deixem uma review, subscrevam o podcast. É algo que não dá muito trabalho e que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Quero-vos também falar-vos sobre o nosso grupo de Facebook, um grupo sobre e-commerce e dropshipping. Se já és membro, eu vou fazer o post do episódio do podcast lá no grupo, como habitualmente. Vamos continuar essa discussão lá no grupo. Deem as vossas sugestões, façam os vossos comentários, deem as vossas ideias, as vossas críticas. Comentem o que é que vocês acham dos episódios. Façam isso, por favor, porque é um guia para mim, se eu estou no bom caminho, se acham que o conteúdo está a ser bom, se posso melhorar em alguma coisa, que outro tipo de conteúdo posso trazer, como é que eu posso dinamizar mais o conteúdo do podcast. Se vocês fizerem isso, vai-me ajudar imenso e eu acho que também vos pode ajudar a vocês. Se és novo por aqui e se achas que isto é algo que te possa interessar e que te pode ajudar no futuro, vai então a facebook.com/groups/dropshipping-sem-segredos e pede para aderir. Lá estarei à vossa espera. E agora sim, dou por terminado o episódio de hoje. Tenham um bom resto de dia, tenham uma excelente semana e até ao próximo episódio. Cheers!
Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!